Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos falar um pouquinho de futebol, futebol europeu e mundial, porque a definição das semifinais da Liga dos Campeões da Europa deixou o brasileiro Neymar mais perto do objetivo dele, que é conquistar o troféu de melhor jogador do mundo nesse ano de 2020. Nesse sábado, o Manchester City, time inglês dos brasileiros Fernandinho e Gabriel Jesus, foi derrotado pelo Lyon num jogo disputado em Lisboa, 3-1 para o time francês. O Fernandinho viu o jogo do banco de reservas e o Gabriel Jesus terminou o jogo, foi consolado pelos jogadores do Lyon, porque chorou muito ainda na área do time francês no final da partida. Muito triste por ter sido eliminado. Isso porque ele deve ter um pouco de remorso por ter perdido uma boa chance quando o jogo estava 1-1. Ele poderia ter feito 2-1 para o City. E depois ele fez um passe muito legal para o Sterling, para o inglês Sterling, e ele perdeu um gol feito quando o Lyon já estava ganhando por 2-1. O Gabriel Jesus realmente sentiu o baque, mas ele não foi o cara que eu acho que mais perdeu com a eliminação do Manchester City. O time do Lyon vai na próxima quarta-feira, e no caso da Austrália, na madrugada da quinta-feira, o time do Lyon vai encarar o Bayern de Munique, que é a melhor equipe que está jogando nessas finais da Champions, eu diria até que do mundo. Está jogando muita bola o time do Bayern de Munique. E com a eliminação do Barcelona de Lionel Messi e depois da Juventus do Cristiano Ronaldo, isso nos jogos anteriores, o Lionel nas quartas de final e o Cristiano mais atrás ainda, o que aconteceu foi que os três jogadores que passaram a ser os mais favoritos foram o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, o polonês Lewandowski, que é do Bayern de Munique, e o Neymar, que segue aí firme na disputa pelo Paris Saint-Germain. Então, quem perdeu mais nesse jogo do City com a eliminação, na verdade, foi o belga Kevin De Bruyne, que fez uma boa temporada, agora vai ficar sentando, esperando para ver como os dois outros adversários, o Lewandowski, artilheiro da Champions League até agora, e o Neymar, como é que eles vão se sair nas semifinais. O Neymar, que está no Paris Saint-Germain, vai enfrentar na próxima terça-feira, madrugada de quarta, aí na Austrália, o time do RB Leipzig. São duas equipes alemãs contra duas equipes francesas, porque na madrugada seguinte, quinta, nós teremos o Lyon contra o Bayern de Munique, definindo então, nesses dois jogos, definindo os finalistas da Liga dos Campeões. Até aqui, o Neymar tem carregado nas costas toda a criatividade do Paris Saint-Germain. Mbappé tem entrado, porque vem de contusão, tem entrado aos poucos, e ele é que está sendo responsável pela criação das jogadas. Ele tem feito o que ele pode para carregar essa equipe do time do Paris Saint-Germain. Ele depende de uma vitória e também do título da Champions para entrar como favorito a esse prêmio Player of the Year da FIFA. Ele se preparou para isso, eu já venho contando isso para vocês, durante aquela quarentena enorme que o time do Paris Saint-Germain teve que ficar quieto, né, por causa da crise na França, na pandemia. Ele treinou firme numa casa de praia que ele tem no Rio de Janeiro. Pouca gente acreditou que ele estava se preparando, mas ele se preparou, voltou com um preparo físico muito bom e vai tentar, né? Não custa nada. Tem um Lewandowski no meio do caminho, jogando pelo melhor time do mundo, que meteu 8-2 no time do Barcelona, criou uma crise no Barcelona monstruosa, que o Barcelona agora vai ter que vai começar a fazer mudanças, e uma das mudanças que já estava certa é a ida do brasileiro Felipe Coutinho para o Barcelona. Curiosidade, no jogo, na goleada de 8-2 do Bayern em cima do Barcelona, o Felipe Coutinho, jogando pelo Bayern ainda, fez dois gols, entrou no segundo tempo e fez dois gols, foi uma goleada humilhante. Aliás, muito brasileiro ficou lembrando de uma outra goleada que uma equipe alemã aplicou na seleção brasileira em 2014, o famoso 7-1, né? Parece que quando esses times alemães resolvem caprichar, o negócio é, eles não têm dó, vão para cima e vão caprichando naquilo que eles podem fazer. Tem uma curiosidade, o Neymar começou a carreira de jogador profissional em 2009, ele tinha 17 anos, e num jogo contra o Oeste no Pacaembu por 2-1, eu inclusive estava lá, e depois ele foi comemorar numa pizzaria com o pai dele e o empresário. Também, eu, por um acaso, eu estava junto. Né? A curiosidade é que praticamente nessa mesma época, que foi em março de 2009, tinha uma reunião da empresa austríaca Red Bull na cidade de Leipzig para ver se eles podiam comprar um pequeno clube local, para ver se levava esse clube para cima. O mais maluco é que no tempo de trajetória do Neymar, esse time do Leipzig, ele saiu de lá de baixo no futebol alemão e já é hoje um dos destaques do campeonato alemão e é semifinalista da Liga dos Campeões. Vai vendo o que cresce, né? Por exemplo, quando nasceu o filho do Neymar, o Davi Luca, em 2011, o Leipzig ainda estava na quarta divisão do futebol alemão. Em 9 anos esse time subiu, voou, então o Neymar agora fica na busca de conseguir a conquista de uma conquista de Champions League e também o prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto o Leipzig vai surpreendendo todo mundo. É um jogo perigoso nessa terça-feira, vamos ver se realmente o Paris Saint-Germain consegue ir para a decisão e aí força para o Neymar, aí o Neymar começa a ficar mais fortalecido nessa possibilidade de se tornar ou de ser eleito o melhor jogador do mundo, coisa que é o objetivo dele desde que ele saiu do Santos e foi para o Barcelona. Gente, tem campeonato brasileiro, né? Esse sábado tivemos 3 jogos, Grêmio e Corinthians, Coritiba e Flamengo e Palmeiras e Goiás. Nesse domingo, o jogo mais legal, na minha opinião, vai ser entre Vasco da Gama e São Paulo, lá em São Januário. Jogo bom. Tem um clássico bacana entre o Fluminense e o Internacional. Tem um confronto curioso entre dois times que se... Um mais recente, nós estamos falando do Leipzig, então vamos falar do Bragantino. Red Bull comprou o Bragantino, contratou vários jogadores importantes e está no Campeonato Brasileiro disputando o Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Bahia, um time do Nordeste que vem com uma direção bem legal, e logo na primeira rodada, na segunda rodada, o Bragantino conseguiu um empate contra o time do Botafogo e vem tentando aí se firmar, empatou também com o Santos, tem 2 empates no campeonato, não perdeu para ninguém ainda, mas o time do Bragantino vai ter que correr atrás, mas tem um bom orçamento e está indo para cima. Então nós teremos Bahia e Bragantino, um jogo que sem pandemia estaria lotado o estádio Pituaçu, mas como tem pandemia, não tem ninguém no estádio, só vai ter barulho de estádio lotado que os DJs estão caprichando, né? E vão ter também o jogo entre Grêmio e Coritiba, Grêmio e Corinthians, jogo bom também lá em Porto Alegre. O líder do campeonato com 6 pontos, só temos 2 times, temos aliás 3 times, o Atlético Paranaense tem 6 pontos, tem 2 vitórias em 2 jogos, o Internacional de Porto Alegre também tem 2 vitórias em 2 jogos, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias em 2 jogos, e aí vem a curiosidade, o último colocado do Campeonato Brasileiro depois de 2 rodadas é o melhor time do Brasil até começar o Brasileiro, que é o Flamengo. O Flamengo teve 2 jogos, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1-0 e no meio dessa semana levou um nabo de 3-0 do Atlético de Goianiense. Meio jogo muito louco, o time do Flamengo entrou sem o lateral direito Rafinha. O Rafinha, depois de ganhar 6 títulos no tempo que ficou no Flamengo, foi embora, vai jogar na Grécia, no time do Olympiacos. Acho que meio que avisou, também estava contundido, não participou do jogo. E aí o time do Atlético Goianiense não tomou conhecimento e meteu 3-0 no Flamengo. Uma curiosidade, esse time do Atlético Goianiense, ele entrou com 4 jogadores que, na verdade, tinham dado positivo para o Covid-19. Não foi feito o segundo exame depois da quarentena, dos 14 dias, mas mesmo assim a CBF liberou a participação desses dois jogadores, o que deu margem para muita discussão, muita dúvida sobre como é que esses jogadores, será que eles não passariam o vírus para ninguém? Será que o exame que deu positivo depois de um tempo, esse exame acabou tendo... esse exame acabou tendo problema, a gente não sabe direito. O que nós sabemos é que o Campeonato Brasileiro da Série B e o da Série C, são dois torneios, já teve coisas do arco da velha por conta dessa questão da pandemia, né? Na semana passada, à noite, o CSA enfrentou o Guarani em Alagoas pela Série B, o jogo terminou 1-0 para o time de Alagoas. 5 dias depois, esse time, o CSA, anunciou que 20 dos seus atletas estavam com Covid-19. É meio maluco, né? O dia 9 de agosto, no dia seguinte, no domingo, o 13 jogou contra o Imperatriz e o zagueiro e o time do Imperatriz que apresentou o jogo foi cancelado, porque o Imperatriz apresentou 14 jogadores infectados pelo coronavírus, o que é cabeludo. No domingo, o próprio São Paulo deixou de estrear contra o Goiás, porque o Goiás apresentou também testes falhos, não conseguia, já estava em campo o time de São Paulo, quando chegaram os testes de um hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, dando conta que vários atletas estavam dando positivo, então não teve jogo, porque não tinha jogadores, é só isso. Tem coisas assim, então o futebol brasileiro, no meio dessa pandemia, mais de 105 mil infectados. É impressionante o número, continua, não para de crescer, e vou dizer mais, não para de crescer, o governo continua sem um plano muito claro de luta contra, e mesmo assim o governo recebeu uma aprovação, perdeu 10 pontos de rejeição, aumentou a sua qualificação de bom e regular, enfim, né? O povo parece que gostou. E há inclusive uma pesquisa da Datafolha diz que para 47% das pessoas que foram consultadas, dizem que o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma culpa nas mais de 100 mil mortes pela pandemia. Então, é um país, uma avaliação popular que dá força aí para a política do governo, que continua querendo voltar tudo, inclusive voltar à aula, voltar tudo, e esquecer isolamento, que hoje não passa de 30%. É muito pouco o isolamento hoje no Brasil. Mas está ficando assim, cada vez pior, né? É assim que a coisa vai. E desse jeito a gente tem vários casos no futebol, e que isso vai dar problema ainda, porque tem jogo, é tudo em cima da hora que você descobre que não dá para jogar. Aliás, o filho mais novo do presidente, o Jair Renan, está com coronavírus. Quem avisou, quem divulgou foi a própria mãe dele, né? Ele é o quarto filho do Jair, foi infectado. Quem mandou, quem afirmou isso foi a mãe dele, a segunda ex-mulher do presidente da República, Ana Cristina, colocou na conta no Instagram. E aí, claro, fez questão de dizer que ele está tomando hidroxicloroquina e essas coisas que fazem parte do ritual de um governo, de um presidente que diz que tem um remédio que salva todo mundo e que não adianta se dizer que não salva, porque ele diz que salva, tem conversa, né? Então é isso. Bom, a gente volta semana que vem com mais notícias, um pouco mais de Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estão começando a ir embora do Brasil por conta do interesse que está abrindo a janela. Algumas janelas na Europa já estão abertas e eles estão tentando trazer jogadores. E vamos ver agora como é que vai ficar essa história. Bom, São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.